Figo, com 18, 19 anos, no Real Madrid, num super poderoso Real Madrid, jogando o que tá jogando, com uma personalidade
incrível.
Com uma personalidade dentro e fora de campo, e eu torço pra que ele seja, mas muito melhor que o Neymar. Não significa que eu tô dizendo que o Neymar foi um péssimo jogador.
Foi melhor que o Robinho.
Pelo contrário.
Neymar melhor
que o Neymar foi um grande jogador. Mas eu acho que o Rodrigo tem potencial pra ser muito mais que o Neymar.
É, sim, acho que. Que às vezes cobrar do cara uma coisa que que a gente quer, só que o cara, ele não falou nada.
Eu tô entendendo que o
Bruno Rodrigo
tá
não falou que é melhor que ninguém.
O Bruno tá certinho de falar isso agora.
O próprio Vinícius é vítima disso. As pessoas estão cobrando do Vinícius o que o que as pessoas imaginaram dele ano passado e agora cobram do menino que a gente quer.
Eu tô entendendo,
não
tem que cobrar mesmo, é muito jovem. Você não tem que cobrar, ele é jovem demais. Você só tem que projetar. E a projeção seguinte vai ser mais jogador que o Neymar.
Talvez ele seja mais jogadores do que alguns grandes jogadores.
Não, e graças a Deus, nós não estamos falando só em Neymar. Graças a Deus.
Aí se ele não for, porque é bem normal que ele não seja, nós vamos falar, nossa, o Rodrigo é uma decepção.
Não, que decepção. Pra mim,
pelo caminho que ele tá trilhando,
ele é ótimo.
A chance dele ser um
quero ver esse menino arrebentando cada vez mais.
O próprio Robinho fez uma carreira brilhante, mas muita gente fala que a carreira do Robinho foi um fracasso porque achava que o Robinho ia ser um gênio.
Chega, um grande abraço pra vocês. Grande abraço, gente. Tudo de bom pra vocês, você trate de ser feliz, siga acompanhando a programação da PAN.
Nos nossos canais do YouTube. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 12 de novembro de 2019, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, no Twitter da Jovem Pan também. E vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro convoca a reunião com deputados do PSL e pode anunciar a saída do partido nesta terça-feira.
Vamos aguardar para ver se essa reunião acontece de fato, porque há informações lá de Brasília, começa a circular boatos de que ele teria desmarcado essa reunião.
Presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assinam a promulgação da reforma da Previdência em cerimônia, sem a presença de Jair Bolsonaro.
Davi Alcolumbre tinha atrasado a promulgação da nova legislação para o sistema previdenciário exatamente para contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A aprovação final se deu enquanto ele estava naquela viagem ao exterior, mas hoje o presidente não compareceu.
CCJ da Câmara retoma a discussão sobre PEC, que autoriza a prisão após condenação em segunda instância.
É, e continua aquele processo de obstrução por parte de alguns partidos que não querem essa discussão. Já há discussões também quanto à possibilidade de alguma alternativa a essa PEC para se evitar que haja depois discussões exatamente no Judiciário quanto à possibilidade de o Congresso alterar a Constituição no que se refere à prisão após condenação em segunda instância. Então, continua todo aquele enrosco desde antes que nós tivemos o Supremo dando a posição dele com relação ao que está agora na Constituição, e aí vamos ver se há possibilidade de o Congresso alterar como está nessa PEC.
Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anuncia que 13 novos frigoríficos foram autorizados a exportar para a China.
É, isso foi motivo de muita comemoração. A agropecuária brasileira tem conseguido excelentes resultados no exterior com a expansão de mercados, abertura de novas frentes de exportação, sendo que a China vem sofrendo as consequências da doença que atingiu a produção suína. Isso tem acarretado problemas, inclusive do ponto de vista de inflação, a necessidade de compra de outras carnes. A China está com uma demanda muito maior, o que acaba favorecendo os exportadores.
Volume do setor de serviços cresce 1,2% em setembro e atinge o melhor resultado para o mês desde 2014.
É, o setor de serviços saindo do sufoco e do campo negativo. Houve uma melhora em nas várias comparações com relação ao ano passado, acumulado deste ano, o acumulado em 12 meses, dados positivos puxados especialmente pela recuperação do setor de transportes e correio.
Conselho Permanente da OEA faz reunião de emergência para discutir a crise na Bolívia.
É, enquanto se discute se foi golpe ou não foi golpe, o fato é que o ex-presidente foi para o México e há uma reunião para se discutir, inclusive, o vácuo de poder lá na Bolívia, porque o presidente renunciou, o vice-presidente renunciou, assim como o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e não está previsto quem assume nesse caso. Então, quem que poderia, por exemplo, marcar as eleições, que é o que se espera que possa acontecer na Bolívia, para que a população tenha condições de escolher o novo governante.
O Partido Socialista chega a acordo com Unidas Podemos para criar governo de coalizão na Espanha. Israel mata líder do grupo militar Jihad Islâmica e palestinos revidam com mísseis.
2:10, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e aproveite e nos acompanhe também com imagem.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:14, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora vamos falar de Bolívia. Tiago Berraz, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Denise, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Eduardo Bolsonaro, defendeu hoje novas eleições na Bolívia. O deputado do PSL de São Paulo demonstrou preocupação com a crise durante a abertura dos trabalhos do colegiado nesta terça-feira. As declarações causaram protesto de parlamentares, principalmente dos ligados ao PT, que classificam como golpe a saída de Evo Morales do poder. Ao ler a ata da sessão hoje, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Eduardo Bolsonaro, mencionou o parecer da OEA.
Expresso profunda preocupação com a situação política na Bolívia, agravada no último domingo com pedido de renúncia do então presidente Evo Morales. Diante das graves irregularidades apontadas pela Organização dos Estados Americanos nas eleições daquele país, que ilegitimam o pleito e levam à necessidade de convocação de um novo pleito eleitoral, estimo que novas eleições sejam realizadas com o intuito de assegurar o Estado Democrático de Direito na Bolívia e o restabelecimento da paz e da ordem.
Em resposta a Eduardo Bolsonaro, o deputado Paulo Fernando dos Santos, conhecido como Paulão, do PT de Alagoas, criticou o posicionamento. O parlamentar argumentou que o presidente da Comissão de Relações Exteriores não pode expressar posições pessoais.
Presidente.
Requerimentos.
Presidente, antes da ordem do dia. Deputado Paulão, tem a palavra. Vossa Excelência, como presidente, tem todo o direito de fazer, logicamente, informes. Mas, ao mesmo tempo, é necessário a gente, na qualidade de oposição, fazer um contraponto para fazer e ficar registrado em ata. A ata é o histórico dessa casa. Então, a sua leitura em relação à situação da Bolívia, nós do Partido dos Trabalhadores temos total discordância. E Vossa Excelência está fazendo uma pauta da presidência, né?
O Denise, além dessa discussão sobre a Bolívia, os deputados aprovaram uma moção de apoio à Ucrânia. O parecer tem a ver com as eleições locais no território ocupado da Crimeia pela Federação Russa. Agora, sobre a Bolívia ainda, o Denise, Evo Morales embarcou para o México hoje em um avião da Força Aérea daquele país com uma bandeira mexicana, país que agora o acolhe depois da renúncia. Antes disso, no Twitter ele diz: irmãs e irmãos, parto para o México, grato pela generosidade do governo daquele povo irmão que nos deu asilo para cuidar de nossas vidas. Dói saber do país por razões políticas, mas sempre estarei informado. Em breve, voltarei com mais força e energia, e ainda há um vácuo de poder, Denise. Não se sabe ainda efetivamente o que vai acontecer, já que o vice-presidente também renunciou, outros ministros estão renunciando, a oposição aqui no Brasil fala em golpe. E aí, tudo está em aberto ainda.
É, para não ser um golpe, tem de ter eleições e ter um governo escolhido, claro, livremente pela população, sem fraude, sem fiscalização. Evo Morales foi no limite para tentar se manter no poder durante muito tempo. No último plebiscito, a população foi contra a reeleição dele, essa possibilidade dele ser novamente governante do país. Ele deu uma driblada através de decisões da justiça, conseguiu se candidatar e aí teve toda aquela preocupação, problemas com relação à contagem dos votos, a fraude. Antes de terminar a apuração, ele já comemorava a vitória, então até o OEA tinha criticado, mas ele estava disposto e tinha anunciado que faria novas eleições, né? E aí, de repente, perdeu o apoio da polícia e do exército, né? E teve de deixar o país. Então, agora o que se espera é que eles marquem eleições o mais rápido possível.
É, isso tem que se desenrolar até o fim dessa semana, no máximo, né? Porque o país está com um vácuo de poder, o exército está nas suas e novos protestos podem também ser desencadeados.
É, e se fala muito em perseguição de ex-apoiadores de Evo Morales, inclusive integrantes do governo que também estão deixando o país por uma questão de segurança. Já tivemos imagens aí horríveis de perseguição. Não é assim que se resolve, né? Então, se houve essa disposição do presidente de deixar o país para evitar uma situação maior de conflito e para a própria segurança dele mesmo, então que se aproveite esse vácuo de poder para ter eleições e eleições honestas. Então é isso que se espera. O Brasil acompanha, tem uma relação comercial estreita com a Bolívia, principalmente no que se refere à importação de gás. Faz muita diferença.
É fundamental, né?
Fundamental o fornecimento de gás da Bolívia. Os dois países sempre tiveram uma relação muito estreita e é o país que tem a maior fronteira com o Brasil.
Uhum,
então é torcer para que dê tudo certo lá. 2:18 e a comissão na Câmara voltou a discutir a PEC da segunda instância. Vamos conferir.
Com o conteúdo das leis que são aprovadas aqui.
Quem está falando é o deputado José Guimarães, do PT.
E, portanto, eu fico contente quando o Supremo Tribunal Federal... Não é quando toma uma decisão que me é favorável ou A ou B, não. Eu fico feliz quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal fazer sabe o quê? Guardar a Constituição brasileira. Aí eu fico feliz. Sabe por quê? É a garantia de que nós temos um país democrático, que ele não vai ser usurpado, que não se vai instalar mais nenhuma ditadura. E a lei está naquilo que prevê a nossa Constituição e vale para todos, para a direita e para a esquerda. Penso que esta PEC não deveria ser admitida. Não que não podemos discutir, deputada presidenta, mas ela não poderia ser discutida, porque a admissibilidade dela parte de um erro básico. É admitir, é reformar algo que não foi da delegação por ninguém. E já que falam tanto em nome do povo, o povo poderia delegar uma nova constituinte para elaborar as novas leis, a nova carta brasileira, a nova constituição brasileira. Aliás, essa questão deve suscitar esse debate deve suscitar uma grande questão de ordem no plenário. A atual legislatura, os chamados deputados derivados, podem ou não alterar cláusulas pétreas. Assim como disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, cabe ao Congresso discutir, também tiveram outros ministros, Celso de Mello, Marco Aurélio, Lewandowski, que disseram, não se mexe, se fizer isso, pode ser objeto de uma ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Não me parece que esse tipo de debate é o que interessa ao país. O combate à corrupção, o combate aos maus feitos, aliás, devo dizer aqui, Mesmo que alguns não concordem, quem deu legitimidade, quem deu autoridade, quem deu cobertura ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal foi o governo do presidente Lula. Não foram os outros governos. Deu autonomia, indicava o primeiro da lista dos procuradores, coisa que o atual governo nem faz mais isso. Portanto, nós temos sim autoridade para debater essa matéria. É por isso, presidente, que eu não entendo ser correto essa comissão admitir esta PEC. Esta PEC é para peitar o Supremo. Esta PEC é um desserviço àquilo que se conformou no artigo 83 do CPP, em consonância com o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Penso que o apelo que faço, finalmente, é que deixemos as nossas convicções ideológicas de lado e vamos discutir qual é o tamanho e o que nós podemos reformar ou não como deputados derivados. Não somos constituintes delegados pelo povo para mexer tão grandiosamente em causas pertas de nossa Constituição.
Com a palavra o deputado Reynolds Stephens, pelo prazo de 15 minutos.
Muito obrigado.
A comissão está discutindo a PEC da segunda instância e o deputado Zé Guimarães falava de uma dúvida que não é apenas de oposição. Até Rodrigo Maia tem uma certa dúvida com relação a essa discussão da PEC de alterar o que está previsto na Constituição pelo entendimento do Supremo, que é a impossibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Se seria uma cláusula pétrea ou não, se poderia ser modificada agora pelo Congresso. Essa é uma dúvida que depois pode bater novamente no Judiciário, chegar ao Supremo, e o Supremo pode ter um entendimento diferente do que for resultado dessa votação. Então, eles tentam lidar com essa questão. Claro que a oposição é contra, mas há muita resistência dos vários partidos, não é apenas uma questão de oposição. Muita gente assume o discurso favorável à aprovação dessa PEC para responder a todas as aspirações aí da sociedade. Nós tivemos manifestações no último final de semana, no sábado, em todo o país, especialmente aqui em São Paulo, se cobrando uma posição do Congresso na medida em que o Supremo decidiu que não há essa possibilidade de prisão em segunda instância e muitos políticos já foram liberados e outros criminosos. Então há essa cobrança em relação ao Congresso. Agora vamos ver qual vai ser a decisão final, porque, como eu disse, há muita resistência a essa votação. 2:23 e vamos falar agora de economia. Nós tivemos hoje um dado bastante positivo divulgado pelo IBGE, o setor de serviços, que em vários meses decepcionou por não conseguir manter um fôlego na recuperação, desta vez apresentou uma melhora em todos os tipos de comparação. Houve um crescimento do setor da atividade no mês de setembro de 1,2% em relação a agosto, sobre setembro do ano passado 1,4%, no ano agora está positivo em 0,6%, em 12 meses 0,7%. Então, nós vamos falar sobre isso agora com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Fábio, você me ouve? Nós estamos em problema com o contato, eu não estou tendo retorno do Fábio, nós vamos aguardar. Eu falava dos dados do setor de comércio, antes de termos a avaliação dele, eu gostaria de passar mais alguns números. O destaque dessa recuperação, pelo menos no mês de setembro, foi o setor de transportes e correios, que é um setor intermediário dos vários ramos de atividade, é um termômetro importante da atividade econômica, ele teve uma expansão de 1,6%, depois de ter registrado no mês anterior variação negativa. Serviços às famílias tiveram expansão de 0,8%. Vamos tentar conversar com o Fábio novamente. Fábio, agora sim, você me ouve? Eu continuo não ouvindo, Fábio. Continuamos com problemas aí técnicos. Nós vamos ao rápido intervalo, então daqui a pouquinho nós vamos recuperar esse contato, que é importante essa análise. Amanhã a IBGE vai divulgar também o balanço do comércio, também do mês de setembro, e nós temos toda a expectativa agora em relação ao final do ano, que é uma época de maior movimento para os dois setores, tanto serviços como comércio, apresenta uma performance melhor no final do ano. Antes de chegarmos à época de Natal, tem Black Friday. Então, daqui a pouquinho, mais informações.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Procurando um ar-condicionado um pouco mais descolado do mercado externo.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado, sempre.
2:29, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Parou de chover, felizmente, aqui no Rio de Janeiro. O Rio, que andou em estágio de atenção nesta segunda-feira, voltou ao normal nesta terça-feira. Mas ainda há muitos estragos sendo consertados, reparados por conta do temporal desta última segunda-feira. A chuva atingiu capital, região metropolitana e Baixada Fluminense. Por enquanto, felizmente, não há relatos, informações de vítimas fatais por conta deste novo temporal. Mas continuam as críticas, né, em cima do prefeito Marcelo Crivella, que não estaria fazendo os investimentos previstos necessários para prevenir a cidade contra esses fenômenos da natureza. Fenômeno também continua sendo aqui no Rio de Janeiro a tal da violência. São vários casos, várias ocorrências, a polícia está procurando bandidos que assassinaram na noite desta última segunda-feira, dentro de um ônibus ali na altura do Morro da Mangueira, um PM. Ele reagiu a uma tentativa de assalto dentro do ônibus e acabou sendo atingido 4 vezes. Já são 53 policiais mortos esse ano e mais de 180 agentes de segurança alvejados, baleados nas mais diversas circunstâncias. A polícia e o Ministério Público fizeram também hoje uma operação contra pessoas que fraudavam concorrências e licitações para fornecimento de papel para o governo do estado. A fraude é milionária, mais de 10 milhões de reais, e os integrantes desta quadrilha viviam uma vida de luxo, tinham bens caríssimos, como lanchas, faziam viagens internacionais e gostavam de ostentar. 4 foram presos e outros 2 procurados estão em viagem internacional. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, polícia fazendo operação, tendo como alvos também 2 policiais militares acusados de grilagem de terra em uma colônia, Juliano Moreira, que fica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, voltada para pessoas que têm problemas psíquicos, problemas mentais. São alvos de mandados de busca e apreensão. O Ministério Público, no atacado, fazendo denúncias contra o ex-prefeito Eduardo Paes e contra o casal Garotinho, que já governou o Rio de Janeiro. Paes é acusado de ter facilitado empresas de ônibus a renovação de contrato com essas linhas durante a sua gestão. Enquanto que Rosinha é acusado de ter desviado mais de 600 mil reais à época em que era governadora do estado do Rio de Janeiro para financiar, abastecer a campanha do marido, que foi candidato à presidência da República no ano de 2006. Por aqui também, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, antecipando um pouco o prognóstico, a previsão do governo de conceder a iniciativa privada o chamado filé mignon do setor aeroportuário brasileiro. Os aeroportos de Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo. Antes, o governo falava na possibilidade de conceder a iniciativa privada Congonhas e Santos Dumont no ano de 2022. Mas, nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro, o ministro falou que a perspectiva é que isso aconteça entre o fim de 2022, podendo escorregar para o início de 2022.
Você não tem muita flexibilidade. A gente está procurando, sim, cumprir o cronograma rigorosamente. E temos conseguido cumprir os cronogramas. Então, a nossa ideia é fazer esse leilão dos próximos aeroportos lá no final de 2021, podendo ser que ele aconteça no início de 2022. Então, esse é o programado e é o que deverá ser cumprido.
Então, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que participou de um seminário do SEBRE aqui na sede do BNDES. Só para fechar, teve um incêndio em um prédio, um apartamento de um prédio em Copacabana, Rua Sá Ferreira, zona sul do Rio de Janeiro. Infelizmente, esse incêndio acabou matando uma pessoa nesta terça-feira. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
2:33, agora vamos tentar falar sobre o setor de serviços, novamente em contato com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Agora eu te ouço. Bom, Fábio, eu falava dos números positivos que nós tivemos em setembro, o setor de serviços deixando para trás todos aqueles números no vermelho, com aqueles altos e baixos. Será que agora vai?
Olha, É, essa grande pergunta, né? Esse número de setembro bastante positivo, alta de 1,2% na passagem de agosto para setembro, é o melhor resultado do setor de serviço nesse ano de 2019 e o melhor resultado para meses de setembro desde 2014, ou seja, um período anterior à crise. Claro que é muito cedo para a gente afirmar que o setor de serviço está começando a decolar rumo a um cenário mais positivo, mas de qualquer forma, Denise, o que a gente vê é que alguns fatores importantes que ajudam a explicar o desempenho do setor já estão presentes. Que fatores são esses? Primeiro, inflação baixa. Hoje, a inflação no Brasil é a menor dos últimos 21 anos. E a inflação do setor de serviços é a mais baixa para o mês de setembro desde 2007, portanto, há 12 anos. Isso ajuda o setor a crescer um pouquinho. Um outro fator importante são os investimentos, né? A gente já viu no PIB do segundo trimestre alguma movimentação em termos de investimentos e, ao que tudo indica, esses dados relativos a setembro, portanto, ao terceiro trimestre do ano, já indicam que há alguma contratação de mão de obra especializada em alguns setores. É bom lembrar que São Paulo é o estado que tem puxado a alta no crescimento no setor de serviços. A grande maioria dos estados, aliás, incluindo a unidade da federação importante, como Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, o setor de serviços ainda está no vermelho. De qualquer forma, perto daquele cenário bastante negativo que você citou, não deixa de ser uma boa notícia. Aliás, a gente continua apostando no crescimento do PIB de cerca de 0,5% no último trimestre do ano, portanto, a partir de outubro, um avanço no consumo das famílias também. Quer dizer, ao que tudo indica, essa combinação de inflação e juros baixos já começa a surtir algum efeito nesse setor, que responde por quase 70% do PIB e mais de 70% do emprego formal do país.
Agora, Fábio, você acha que essa recuperação do setor de serviços vai ser registrada também pelo comércio, que eles costumam caminhar juntos, embora o setor de serviços tenha apresentado maior volatilidade ao longo deste ano? Mas você acha que dá para a gente contar com o comércio melhor daqui para o final do ano? Tem Black Friday, tem Natal. Qual a expectativa da Confederação?
Expectativas positivas para ambas as datas. No caso da Black Friday, deve ter um crescimento real de quase 6%. A Black Friday de 2019 em relação à Black Friday de 2018, portanto, um crescimento acima do ritmo do próprio varejo. E no Natal, expectativa de crescimento de 4,8%, até com certo viés de alta. Por quê? Além da inflação mais baixa e do crédito um pouco menos caro e principalmente mais longo, a gente tem injeção de recursos do FGTS que foram concentrados agora no último trimestre do ano. Então, dá para a gente esperar, até com determinada folga, um desempenho mais positivo do varejo no último trimestre de 2019. O que está faltando nessa receita do bolo do comércio, do consumo de um modo geral? É mais emprego, é mais mercado de trabalho, e o governo tem tentado atuar no estímulo à economia, inclusive através da redução nos custos para contratação. Claro que isso não vai surtir um efeito imediato, mas de qualquer forma já faz com que essa virada de 2019 para 2020, a gente conseguir preservar esse cenário, não só o comércio, mas até parte do setor de serviços vai se beneficiar. Em termos de FGTS, o FGTS liberado agora no final do ano deve injetar no consumo de serviços por parte das famílias 3,5 bilhões de reais. Portanto, é mais um empurrãozinho nesse processo de recuperação, conforme você colocou muito bem. O setor de serviços vinha na lanterninha desse processo de recuperação. É importante que esse setor se recupere para que a indústria e o comércio, por exemplo, também surfem nessa maré mais positiva que a gente espera para esse final de ano.
Agora, contando aí com o impacto do Fundo de Garantia no comércio e nos serviços, qual seria o montante que esses setores contam de recursos? Você falou em 3 bilhões e meio, seria só serviços?
Só serviços. A gente contabilizar comércio varejista, a gente pode colocar mais 9 bilhões e 600 milhões de reais. Portanto, a gente está falando aí numa cifra que passa dos 12 bilhões, 13 bilhões de reais nesses dois setores. Então, tudo leva a crer que o final de ano vai ser bastante positivo. E no caso específico do setor de serviço, Denise, a gente também já pode colocar com certa folga que esse vai ser o primeiro ano de crescimento na receita real do setor de serviços desde 2014. A gente revisou a nossa previsão hoje pela manhã, logo após a divulgação dos dados pelo IBGE. Estamos esperando uma alta de 1% na receita real de serviços em 2019 e uma alta de 1,8% no ano que vem. Claro que essa expectativa para o ano que vem passa pela preservação desse cenário mais positivo que se redesenhou agora no final de 2019.
E um setor puxa o outro, por mais que a indústria tenha ociosidade, em alguns ramos tem estoques, quando você tem uma demanda maior no comércio, ele acaba alavancando também uma desova desses estoques, maior atividade da indústria.
Isso é verdade. Teve um outro exemplo positivo. Caixa Econômica baixou os juros do crédito imobiliário, agora do sistema financeiro da habitação. Isso é muito bom, porque isso movimenta não só a construção civil, que, diga-se de passagem, é de longe o setor que está mais distante de recuperar o nível de atividade anterior à crise econômica, uma queda de 22% ainda. Isso ajuda o setor de serviços também, serviços imobiliários, que já apresentam alguma recuperação, mas tem que dar conta de todo esse estoque de imóveis que se formou durante a recessão. E acaba ajudando o comércio também. Quem compra um imóvel precisa equipar esse imóvel. Vai movimentar o segmento de materiais de construção, o segmento principalmente imóveis eletrodomésticos. A gente acredita que só essa redução nos juros do sistema financeiro, com alguma defasagem de 6 a 7 meses, deve injetar no comércio varejista de imóveis eletrodomésticos cerca de R$5 bilhões. Portanto, uma notícia boa, um setor que tem cadeia longa, como a gente costuma dizer, e se isso de fato se configurar, a gente vai estar ajudando um setor empregador, que é a construção civil, e outro setor empregador, que é o comércio, e aí fica faltando, na realidade a gente pode contar com aquele fator que falta, que é emprego, principalmente emprego formal, emprego com carteira assinada. Esse sim, se a gente conseguir recuperar, a gente vai ter um ano de 2020 bem diferente do que foi 2019.
É certo, ouvimos o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde.
Uma boa tarde para você também.
2:41, o presidente Bolsonaro tinha sinalizado a possibilidade de sair do partido, PSL, reunião convocada e alguns políticos desconvocados. E nós vamos falar sobre isso agora, direto de Brasília, com Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o presidente chamou boa parte da bancada, mas havia chamado também alguns parlamentares que estão criticando, que já fizeram críticas ao governo, já fizeram críticas ao filho do presidente lá no Congresso Nacional. Por isso, alguns foram desconvidados hoje de manhã. O coronel Tadeu, do PSL aí de São Paulo, ele até mostrou para a gente um e-mail que ele recebeu ontem, indicando aí o convite que ele havia feito, que ele havia recebido para participar desse encontro. Hoje ele recebeu um outro e-mail dizendo que o encontro teria sido cancelado. Encaminhou para a gente também uma lista de 8 parlamentares que teriam recebido a mesma mensagem. O que está acontecendo? Há uma briga interna, isso a gente já sabe, mas essa disputa está ficando cada vez maior e o presidente Jair Bolsonaro, o que ele está querendo discutir hoje é exatamente a estratégia para, seja a criação de um partido, a expectativa, o trabalho dos advogados do presidente Jair Bolsonaro é exatamente ir por esse caminho, a possibilidade de a criação de um partido com o apoio das redes sociais. O que são necessárias? São necessárias 500 mil assinaturas e a ideia é encaminhar essas assinaturas lá ao Tribunal Superior Eleitoral até o mês de março. O problema é que para participar das eleições do ano que vem, o partido precisa ser criado até o mês de abril. Então, o prazo é bastante apertado. O TSE ainda tem dúvidas se aceita as assinaturas apenas eletrônicas. Não há uma certa dificuldade ainda com relação a esse entendimento. Mas o presidente chamou os aliados mais ali chegados, a tropa de choque aqui do governo federal, exatamente para discutir essa questão. A reunião está mantida para as 4 horas. horas da tarde, há possibilidade do presidente anunciar a saída assim. Mas, mesmo que ele decida sair do PSL, o que já está sendo esperado, inclusive, pela direção da legenda, fica ainda em suspenso, fica ainda em stand-by a questão dos deputados. A gente falou isso ontem, o presidente é dono do partido dele, por assim dizer, ele pode deixar a legenda sem ter qualquer tipo de penalidade, os deputados não. O mandato, a avaliação do TSE, o entendimento do TSE, é de que no caso de deputados federais, o mandato é da legenda. Então, eles só poderiam sair se for confirmada mesmo a criação desse novo partido no início do ano que vem.
É toda uma estratégia para poder trair, inclusive, uma boa bancada, né, Luciana? O caminho para eles não perderem a função é exatamente um novo partido, porque nesse caso há possibilidade de transferência. O deputado não pode sair para ir para um outro partido se não houver uma janela, e não é isso que nós vamos ter nos próximos meses. Então é preciso organizar um novo partido, se for essa mesma ideia, e depois ir atraindo a bancada. E é importante que o governo tenha uma bancada substancial. Ele contava aí com a segunda maior bancada, levando-se em conta o PSL, e acaba perdendo por toda essa divergência que nós vimos. Agora, o PSL não deve desistir sem brigar na justiça, porque tem fundo partidário, tem muito interesse em jogo, né?
Tem, Denise. O fundo partidário é milionário. O PSL saiu das últimas eleições com um parlamentar na Câmara dos Deputados e pulou para 53. Então, assim, o discurso oficial, o discurso do presidente Bolsonaro, o discurso dos advogados, é de que eles não estão interessados no fundo partidário, não. Mas, na prática, é muito dinheiro. O presidente Jair Bolsonaro faz questão de ressaltar sempre que se trata de dinheiro público, e a justificativa é de que tudo que aconteça dentro da legenda vai acabar respingando no governo, vai acabar respingando no próprio Jair Bolsonaro. Por isso, ele já cobrou transparência, cobrou prestação de contas, a crise interna, a situação lá, a relação entre os dois grupos é muito complicada dentro do PSL. Apesar do mesmo grupo que não defende aí a saída da legenda, mesmo grupo que defende a permanência de Luciano Bivar na presidência do PSL, lembra que eles sempre foram também muito fiéis aqui ao governo federal, sempre votaram muito junto com o governo nas principais votações lá no Congresso Nacional. Então, é uma situação que a gente ainda vai falar muito sobre ela, as articulações, a questão jurídica encontrada para que os deputados saiam da legenda sem qualquer tipo de problema, é exatamente essa criação do novo partido. Não vai ser fácil. O filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, ontem disse que acompanha o presidente, acompanha o pai, seja onde ele for, mas precisa ter essa saída jurídica, é preciso esperar um pouco, não é sair assim de afogadilho, a partir de amanhã ninguém mais é da legenda, isso não vai acontecer, porque senão todo mundo perde o mandato. Dos 53 parlamentares, a avaliação aqui do Palácio Planalto é que pelo menos metade deve acompanhar o presidente Jair Bolsonaro nessa nova estratégia, que será, se não definida, pelo menos alinhavada logo mais à tarde. É.
Agora, Luciana, falando em filho do presidente, aí não tem nada a ver com o partido, chama a atenção, o Carlos Bolsonaro saiu das redes sociais. As informações que se tem é que ele ficou irritado, não se sabe com o quê, ele saiu, né? Nós tivemos aí pelo Twitter, pelo Instagram, ele que é muito ativo, e sabemos que ele é que administra. O presidente já disse que tem outras pessoas que também têm acesso, mas aquelas postagens mais polêmicas eram de responsabilidade de Carlos Bolsonaro. O que será que houve?
Denise, tinha até um comentário de que quando a postagem era de Android, era do presidente Jair Bolsonaro. Quando era de iPhone, era do filho Carlos Bolsonaro. Então, assim, foi uma surpresa realmente. A expectativa é de que dificilmente Carlos Bolsonaro, comentário aqui dentro do governo, é de que dificilmente ele fique muito longe, muito tempo longe das redes sociais, porque ele é atuante. É a forma, inclusive, do grupo do presidente fazer política, é a forma dele se comunicar. Então, assim, essa saída deve ser coisa temporária, mas realmente pegou de surpresa todo mundo. E a gente, por exemplo, o próprio Carlos Bolsonaro já admitiu, por exemplo, uma postagem na rede social do presidente Jair Bolsonaro em que o presidente defendia a manutenção da prisão depois da condenação em segunda instância. Então, o presidente depois apagou essa postagem e o Carlos Bolsonaro veio se desculpar, admitindo que tinha sido ele que tinha feito a postagem.
É, nós mostramos aí o que aparece na página dele no Twitter, né? Disse que o tweet não pode ser encontrado, chamou a atenção logo cedo, né, quando a gente olha lá, não é possível carregar tweets agora. e depois veio a confirmação de que realmente ele saiu das redes sociais, mesma mensagem a gente vê no Instagram. Enfim, vamos ver, porque se ele continuar, ele centralizar tudo agora nas postagens do presidente, podemos esperar muita polêmica, né, Luciana? Não é querer falar mal, mas é o que tem acontecido de fato.
O primeiro dia foi tranquilo, pelo menos a primeira manhã foi tranquila, sem maiores problemas, e a rede social do presidente Jair Bolsonaro está com postagens ressaltando aí apenas as ações aqui do governo federal.
É, e Luciana chamou a atenção o fato de o presidente não estar hoje na promulgação finalmente da reforma da Previdência, temos um novo sistema previdenciário, ele esteve ausente, eu lembro que Davi Alcolumbre queria o retorno dele da viagem para poder contar com a presença do presidente e ele não esteve.
Falei, Denise, não estava nem previsto na agenda. Ontem à tarde a gente até questionou se haveria aí a expectativa do presidente Jair Bolsonaro participar, mas o presidente ele estava reunido com o ministro das Relações Exteriores nesse horário. Amanhã começa a reunião dos BRICS aqui em Brasília, então essa pode ter sido um dos motivos para o presidente não comparecer. Mas assim, o que o Palácio disse é que em momento nenhum o presidente teria confirmado presença, recebeu o convite, mas não teria confirmado que ia, não. É as desculpas que normalmente acontecem nesse momento, mas parece que não tem problema nenhum, não. Foi questão realmente de agenda, uma vez que o presidente, quando ele realmente quer, vira e mexe, ele cruza aqui, atravessa a pé a distância entre o Palácio e o Congresso e acaba participando das solenidades. E teve semana passada apresentando lá, entregando o pacote, o novo pacote de medidas. Então, não há crise, não. Só que há outros projetos mais importantes nesse momento. Amanhã começa a reunião dos BRICS, amanhã e depois aqui em Brasília.
É, uma última informação só em relação a Carlos Bolsonaro. A última postagem do presidente no Twitter foi às 19 horas, que foi aquela medida provisória que ele extinguiu o DPVAT. Então, talvez Carlos Bolsonaro esteja se retirando e deixando de postar também nas páginas aí do presidente, as páginas oficiais. Então é isso, Luciana. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E nós tivemos, então, o evento lá no Congresso hoje, promulgação da reforma da Previdência, políticos compareceram, foi uma grande comemoração. O Samuel Moreira, relator, lá no início das discussões na Câmara, comemorou, disse que é um texto que ajuda na responsabilidade fiscal, no reequilíbrio das contas. Vamos conferir.
E chegamos, de fato, a um texto com responsabilidade fiscal, contribuindo e construindo um alicerce para que o governo federal possa tomar as medidas e realizar seus compromissos de campanha. Portanto, com responsabilidade fiscal, este texto, e também com mais justiça social.
O senador Tasso Gereissati, responsável pelo relatório no Senado, disse que essa reforma abre espaço para a agenda de reformas do governo, para novas reformas.
É um momento importante para o nosso país e principalmente para este Congresso Nacional, já que nós conseguimos fazer aqui neste Congresso uma das mais difíceis e importantes mudanças constitucional. Acredito que é um passo fundamental para que o nosso país possa deslanchar e retomar o seu caminho e o seu destino de crescimento.
É, e o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, também está otimista com relação a novas reformas.
Estou certo que a reforma da Previdência por si só não será suficiente para atender aos reclamos de todos os brasileiros. Mas é um passo necessário, que certamente vai abrir agora a oportunidade para o debate de uma agenda de reformas muito mais amplas. E tenho certeza que o Congresso Nacional dará a resposta à altura para que o Brasil possa refazer e transformar o Estado brasileiro, para colocar o Estado brasileiro a serviço dos brasileiros.
É, essa foi a cerimônia de promulgação da reforma da Previdência. Agora já estão valendo as novas regras, com todas as condições de transição. Quem está perto de se aposentar tem de identificar com muita atenção qual seria o critério melhor para garantir ou menos tempo de trabalho para aposentadoria ou um benefício maior mais à frente. 2:53, estamos em contato agora com o José Pastor, especialista em relações do trabalho, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Pastor, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos seus ouvintes.
Bom, ontem o governo lançou o programa Verde Amarelo, que permite a contratação de jovens entre 18 e 29 anos com menos encargos. O governo conta com uma redução dos encargos entre 30% e 34% do custo que as empresas têm que encarar atualmente, redução de multa pela metade no caso de demissão, contribuição menor para fundo de garantia, sem contribuição para Previdência. Eu queria saber se o senhor acha que isso tem potencial mesmo de gerar mais empregos nessa faixa etária, sem efeitos colaterais negativos, ou seja, substituição de mão de obra, diminuição de remuneração. Qual a sua expectativa?
Eu vejo como muito positivo, porque esse grupo dos jovens, Denise, é um grupo muito vulnerável. Ele tem taxa de desemprego muito alta, e as empresas não contratam o jovem porque alega que ele não tem experiência e custa igual. Então, se ele não tem experiência e custa igual, a empresa vai contratar quem tem experiência e custa igual, porque com mais experiência tem mais produtividade. Aliviando os encargos sociais, eu acho que vai interessar pequenas e médias empresas, principalmente, que devem estar saindo da recessão com muita dúvida, contrato, não contrato, será que eu vou ter dinheiro para pagar a despensa? Então, o que, que faz essa medida? Dá um alívio, tanto na contratação como na descontratação, para estimular o emprego desse nicho. Não vai fazer milagre, é claro, Denise. Não vai reduzir drasticamente o desemprego de 12 milhões de pessoas. Mas para esse nicho, eu vejo como positivo. Eu acho que em 24 meses nós vamos começar a ver resultados bastante favoráveis.
É, esses empregados vão receber até um salário e meio, não é, de remuneração. As empresas não podem substituir trabalhadores, apenas os novos contratados, que poderão ser através desse sistema, e não pode ultrapassar 20% do total de trabalhadores. Agora, o senhor vê condições de controle em relação a isso, se não haverá mesmo substituição?
Olha, se fosse há um ano e meio, dois anos atrás, eu diria que não. Mas hoje, o governo dispõe do E-Social. O E-Social é um registro instantâneo de admitidos, demitidos, total de empregados da empresa, quanto cresceu, quanto diminuiu. Pode ser acessado online o tempo todo, em tempo real. Então, eu acho que com esse ferramental é possível ter esse controle de uma maneira precisa e pouco custosa. Eu acho que é relativamente simples fazer esse controle.
Agora, vieram outras novidades, por exemplo, o governo mais uma vez tentando flexibilizar a regra de trabalho aos domingos, que já foi rejeitada pelo Congresso anteriormente em um outro pacote, e tem a questão também da contribuição para a Previdência de quem recebe o seguro-desemprego. A justificativa do governo é que as pessoas poderão depois contabilizar esse período em que ficam recebendo o seguro-desemprego na aposentadoria. O senhor acha uma vantagem para o trabalhador?
Olha, os trabalhadores que ficavam desempregados e recebiam seguro, eles sempre pleiteavam esse tempo aí para contar na aposentadoria. Muitos entravam até na justiça, até hoje entram na justiça, buscando esse tempo para contar para a aposentadoria. Você imagina uma pessoa que ao longo da carreira entra no seguro-desemprego 3-4 vezes, né? São 20, 25, é um mês às vezes que quer para contar mais na aposentadoria. E a lei não permitia. Agora, com essa nova medida provisória, vai permitir contar o tempo de aposentadoria de todas as pessoas, e não é por 24 meses, é em definitivo. Ou seja, toda vez que a pessoa entra no seguro-desemprego, o tempo será contado para a aposentadoria. Só que, é claro, ela vai contribuir com 7,5%, como todos contribuem. Afinal, é um seguro, né? O INSS é um seguro. Então, ele está comprando o seguro dele com 7,5%.
Perfeito. Nós ouvimos José Pastore, que é especialista em relações do trabalho. Professor Pastore, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Grande abraço.
E vamos agora aos Estados Unidos com Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. Eu fui surpreendido na semana passada com a seguinte chamada no jornal O Globo: falta aos brancos ler os autores negros. Era uma entrevista com Djamila Ribeiro, filósofa que lança o livro Pequeno Manual Antirracista. Um jeito estranho, para dizer o mínimo, de combater o racismo, este que reforça o critério de raça como mais relevante. Segregar com base na raça é algo que só alimenta o racismo. No mais, eu acredito que devemos focar no mérito individual, sem levar em conta a cor do autor. Eu leio os autores que eu julgo bons, descarto os que considero ruins, e a tonalidade da pele não interfere em absolutamente nada nessa escolha. Mas já que a filósofa recomendou a leitura de autores negros, vamos lá. Eu gosto muito de Thomas Sowell, por exemplo, um dos maiores pensadores vivos. Li vários de seus livros, livros em que ataca as falácias econômicas da esquerda, por exemplo, combate o multiculturalismo progressista, ou mostra, com dados empíricos, o fracasso das ações afirmativas para negros. Recomendo. Li também livros de Walter Williams. Ele mostra como o racismo é ineficiente do ponto de vista econômico. O livre mercado, ao contrário da alocação de recursos pela via política, é do interesse das minorias, normalmente discriminadas. Para sustentar o seu ponto, o autor utiliza argumentos teóricos, assim como vários casos empíricos. Ótima leitura também. Em O Marxismo e a Questão Racial, de Carlos Moore, eu aprendi como Marx e Engels deram declarações dignas de um Hitler ou de um supremacista branco, e como Fidel Castro instituiu uma ditadura racista em Cuba. O autor comprova que não se trata de afirmações fora do contexto. Ao contrário, os comunistas defenderam em várias ocasiões esta visão imperialista, ariana e racista. Era parte essencial da sua ideologia. Se falarmos de autores brasileiros, temos ninguém menos do que Machado de Assis, com quem podemos aprender sobre os perigos do cientificismo racionalista, do Simão Bacamarte, o alienista, ou do risco das ideias fixas e das panaceias com Brás Cubas. Enfim, vários autores negros merecem mesmo ser lidos. Talvez a filósofa não aprecie tanto a minha lista. Ela não tem ligação alguma, afinal, com o fato de ser